naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar, graças a Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Eis aqui a tua palavra, que é viva e eficaz. Fale conosco, Jesus, através do Espírito Santo. Espírito Santo, revela o propósito do Pai essa noite. Que manifeste o poder, a glória sobre nossas vidas. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto ao Pai, rendido aos teus pés. E queremos receber. Estamos aqui, ó Pai, para te louvar e te engrandecer. Fale conosco, Senhor, através, ó Pai, dessa palavra. Nós cremos em nome de Jesus, quem crê diz, amém. Glória a Deus. Irmãos, ultimamente estamos falando, né, sobre prioridade. Algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Estamos vivendo um tempo, né, um tempo parece que tudo que acontece, existe um peso na nossa vida. Um peso que muitas vezes nos atrapalha, né, de louvar. Tem dia que você não tem com muita vontade de estar aqui nesse culto. Tem dia, parece, pastor, que por mais que você ore, para que exista um peso espiritual, né, nos arrodeando, tentando nos tragar, tentando nos parar. A nossa vida cristã, irmãos, se você falar assim, a vida cristã é fácil. É fácil, irmãos, a vida cristã? É tão fácil que talvez você entra num culto como esse, entra na cadeira, ouve uma palavra abençoada, você dá seu dízimo, dá sua oferta, você participa de alguns eventos na igreja, você participa da célula e você se diz, a vida cristã é tão fácil. Talvez Jesus fala assim, vinde a mim, entrega todos, vinde a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, né, que eu tirar esse fardo pesado. Só que muitas vezes, irmão, nós queremos estar na igreja, mas nós queremos um evangelho light, nós queremos carregar aquela cruz, uma cruz de isopor com rodinhas, achando que é o suficiente, fazemos tudo para o Senhor. Não, eu já oro de manhã, eu já venho à tarde, eu já dou meu dízimo, eu já faço parte do culto, né? Eu já ministro uma célula, isso já é o suficiente para que eu tenha comunhão com Deus. É, irmãos, tudo isso é o suficiente para que você tenha uma intimidade com Deus? Talvez existam algumas chaves que eu e você temos que ter revelação realmente para entendermos, né, sobre o reino de Deus, sobre o propósito de Deus na nossa vida, sobre o propósito de Deus na nossa caminhada, sobre o propósito de Deus sobre o nosso ministério. Né? E a verdadeira chave para ter intimidade com o Senhor, diz assim, é o temor do Senhor. Não fale com convicção, é o temor do Senhor. Sabe, irmãos, temor, você não é ter medo, mas você respeitar o Senhor, você amar o Senhor, você está, querer estar junto com Ele. Se você percebe, aqui no capítulo 12, né, nós falamos sobre perseverança, falamos sobre fé, falamos sobre corrida, falamos sobre pecado, falamos sobre peso. Mas se você voltar, talvez lá no capítulo 11, lá vai falar sobre fé, sobre as convicções, lá vai falar sobre os heróis da fé, lá vai falar sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Sara, sendo velha, teve filho. Lá vai falar sobre Noé, que construiu uma arca, depois de mais de 100 anos que tudo aconteceu. Lá você vai perceber muitos homens e mulheres que foram incumbidos com Deus e por si deram a resposta através da sua fé que algo de sobrenatural ia acontecer na sua geração. Homens e mulheres que não negociaram e creram no seu chamado. Irmãos, eu posso ver homens e mulheres aqui que creem no seu chamado. Não olha apenas para essa parede, mas olha além dessa parede. Irmão, nós estamos diante, né, de muitas circunstâncias que muitas vezes quer nos parar. Mas não existe nada que pode parar um adorador do Senhor. Sabe por quê? O maior que está dentro de você do que aquele que está lá fora. Aleluias! Existe um poder sobrenatural que comove, move o seu coração. É por isso que você está aqui. Você está aqui não simplesmente porque alguém te chamou. Não simplesmente porque você gosta de estar aqui. Você está aqui porque algo dentro de você fala mais alto que a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é isso, é algo sobrenatural. Talvez nós não conseguimos enxergar o dia de amanhã, nem saber o que, que aquilo vai acontecer. Mas você tem tanta fé no seu coração que algo bom vai acontecer. Porque você crê em Deus, você crê no Senhor. Você sabe que você é um homem, uma mulher abençoado. Você sabe que algo de Deus vai se realizar na sua vida, mas tudo é questão de tempo. E o tempo, todo o tempo, ele passa pelo teste. Porque nós, às vezes, nós queremos ser crentes micro-ondas. Já viu falar crente micro-ondas? Não? 30 segundos está quente. Nós queremos tudo para hoje, para agora. Nós queremos que tudo aconteça. Mas espera aí, Cícero, mas eu queria que fosse assim, assado. Irmão, espera aí, tudo é o tempo de Deus. Talvez se você está orando por alguém da sua família para se converter, talvez você está querendo fazer coisas pelas suas próprias forças, e Deus fala assim: calma, filho, aquieta seu coração. Eu estou ouvindo as suas orações. Eu já sei as suas lágrimas. Pode deixar que eu vou escrever a sua história, apenas permaneça, não se desvia do propósito, não se desvia daquilo que eu preparei para você. Se você soubesse aquilo que eu preparei para você, você não se desviaria da minha presença. Porque aquilo que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você imagina. Sabe, irmão, às vezes não consegue imaginar o quanto Deus quer nos abençoar. E muitas vezes nós queremos atropelar tudo e fazer tudo, né, pelas nossas vontades. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Existe promessa de Deus sobre a sua vida, talvez seja semana que vem, para mês que vem, ano que vem, eu não sei. Mas primeiro Deus quer levar você a ter maturidade suficiente para receber aquilo que Ele tem muito grande na sua vida. Os adolescentes não vê a hora de, né, principalmente os jovens, não vê a hora de completar 18 anos para tirar a habilitação para andar de moto, né, ou dirigir. É verdade? Quantos anos você tem? 16. Você quer tirar sua habilitação? O que mais quer, né? Mas está na hora. Ah. Mas seu pai fala assim: eu vou pagar a habilitação para você, vou te ajudar, eu vou comprar uma moto para você. Existe uma promessa na sua vida? Existe. Mas tudo é teste de tempo. O seu tempo vai chegar, que Deus vai abençoar você, irmãos. Mas às vezes nós queremos desistir. Nós temos vergonha realmente, irmão, de dizer quem nós somos. Talvez é tão fácil você vir num culto como esse, adorar, erguer suas mãos e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro. Aqui dentro é tão fácil, Cícero, nós dizermos que nós amamos o Senhor, nós choramos na presença de Deus, nós gritamos na presença de Deus, nós rasgamos nosso coração na presença de Deus. É fácil ser crente, irmãos, ser evangélico aqui dentro. O verdadeiro teste não é aqui, o verdadeiro teste é lá fora. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no lugar que você convive, na sua rua. De fato, como as pessoas conhecem você? Porque estamos falando de vergonha da cruz. Jesus, quando ele começou o seu ministério, irmãos, ele não teve vergonha de falar. Porque ele sempre falava que ele veio manifestar o poder de Deus. Ele veio, sempre dizia: eu não vim fazer a vontade minha, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus não tinha vergonha de falar. Jesus não tinha vergonha de ministrar, de curar. Por mais que tenha muitas pessoas religiosas naquela época, eram os fariseus, os saduceus, que sempre estavam em redor de Jesus, sempre indagando Jesus, sempre falando para Jesus que não era isso, não era aquilo, dia de sábado não era dia de curar, dia de sábado não era para fazer isso, mas sempre Jesus fazia. Jesus não se envergonhava daquilo que ele veio fazer, porque ele tinha convicção, ele tinha um chamado, ele sabia realmente o propósito dele aqui nessa terra. O propósito dele aqui nessa terra, meu irmão, é salvar você. O propósito aqui nessa terra é fazer de que você entenda o amor dele por você. Só que muitas vezes nós temos vergonha de expressar quem somos em Cristo Jesus. Jesus passou vergonha? Jesus passou vergonha ou não? Sim. No decorrer da mensagem, nós vamos esclarecendo. Temos desprezado a nossa salvação e o preço da cruz. Não temos vivido a vergonha da cruz como Cristo viveu. É aquilo que eu falei, irmãos, vivemos um evangelho muito light, ainda muito vazio. Às vezes, né, nós temos algumas ideias na nossa mente, poderíamos nós fazermos cultos nas praças, evangelizar no semáforo, fazer algo bacana, né, para que a mensagem de Jesus chegue até as pessoas. Isso é bom, irmãos, isso é contagiante, isso vai gerar mais fé no seu coração. Porque é você estar aqui dentro, mas o Senhor nos chamou apenas não para ficar aqui dentro, o Senhor nos chamou para expandir o reino de Deus. Assim como o Cícero disse, quem que é o Luiz aí mesmo? Luiz Carlos, né? Ele falou que a célula dele é uma célula que migra, né? Espalhando o evangelho, né? Ali semeando a semente em cada pessoa. Porque, irmãos, não é só apenas ficar dentro de uma parede, mas nós somos uma igreja que temos que explodir esse poder, explodir esse amor, né? Levar até as pessoas aquilo que nós recebemos. Não devemos ser medíocres, irmãos, de receber só para nós. Hoje você tem a salvação, hoje você tem uma alegria em Cristo. Hoje você pode dizer, eu nunca vivi uma vida tão completa como estou vivendo agora. Só que imagina só quantas pessoas que você conhece que talvez precise daquilo que você tem. Que talvez por vergonha, você tem vergonha de dar aquilo que Jesus te deu. Aquilo que você recebeu de graça. De graça receber, de graça amém? Dá. Não custa nada, irmãos. Se você soubesse o tamanho da promessa que Deus tem sobre a sua vida ministerial, você não consegue imaginar onde Jesus ainda vai te levar. Assim como Cícero, ele nunca imaginou, talvez ele estaria num prédio, tomando conta, um prédio como esse, um líder de célula, que um dia foi no encontro. Um cara que vivia aí todo arrebentado, assim como eu, vivia uma vida torta, de um dia está conduzindo uma igreja, de um dia está levando a mensagem do evangelho, de um dia está aqui pagando um preço, de largar tudo para trás, seu emprego, a sua casa, para estar aqui diante de uma igreja, de servir aos irmãos. Talvez você esteja perguntando, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho coragem de largar meu emprego para estar aqui. Você não sabe a recompensa que Jesus tem para você. Porque tem promessa na sua vida. Só que diante da nossa caminhada, a nossa corrida, deixa eu olhar o tempo aqui. Assim como Hebreus começa a relatar sobre o peso do pecado, ali fala também sobre nós corrermos com perseverança e suportamos o peso, né, de tudo aquilo que às vezes nos envolve, às vezes quer nos parar. Irmãos, existe um peso sobre a nossa vida. Não sei se você percebeu de 2021, 2023, 22, 23, que começou a Covid. Você percebeu que muitas igrejas fecharam a porta, nós tivemos culto online, né? E a gente começou a orar, a gente começou a buscar, depois veio também, né, a eleição. Tivemos uma guerra espiritual tão grande, entramos num tempo de consagração, de orar pelo Brasil, de buscar a sabedoria em Deus, né? E era uma guerra entre o mal, o bem e o mal, a luz e as trevas. Não sei se você sentiu esse peso espiritual na sua vida, eu senti. Muitos irmãos entravam em oração, mas parece que o peso, né, vinha, e enfermidade, muita coisa acontecendo, Irmãos, não é por causa, ah, o irmão está com brecha, o irmão está com pecado, não, é o peso da guerra mesmo. Quando você entra numa guerra, entendeu? Ali você passa por um monte de coisas. Estamos dentro de uma guerra. Mas, obreiro Joilson, quando vai terminar essa guerra? Eu não sei. Assim como quando o Senhor vir buscar a sua igreja, eu creio que você estará nos céus com Ele. Diga glória a Deus. Aleluias. Maranata, vem. O Senhor vem buscar a sua igreja. E eu não quero estar aqui. Você quer? Juntos iremos para o céu reinar com Jesus. Aleluia. Mas não deixe que o peso do pecado, o peso daquilo que nos limita, tire a sua fé, roube a sua fé. Sabe, irmãos, muitas vezes nós negociamos aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Porque não dá para curtir a vida, ter alegria, né? Mas uma alegria passageira. Porque a verdadeira alegria, Cícero, não é essa alegria que o mundo dá. Não é alegria de, talvez, de ter dinheiro. Muitas pessoas baseiam a alegria dela em bens materiais. De ter um belo carro, uma bela casa. Irmão, isso é bom. Sim, mas a nossa alegria não deve se basear nisso. A nossa alegria deve estar no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem se alegrado no Senhor? Você tem tido força para suportar o peso? Que muitas vezes quer nos massacrar, quer nos parar. Sabe, irmãos, mas uma igreja que ora, uma igreja que anda junto em unidade, ela nunca é vencida. Por mais que venha batalhas, por mais que venha peso, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida, porque o diabo não anda no seu redor, ele anda no seu derredor. Sabe, irmãos, existe um anjo do Senhor que guarda você. Existe a presença de Deus que envolve a sua vida. É por isso que as pessoas olham para você. Não é pelo seu sorriso. Não é pelo seu jeito de falar. Muitas pessoas olham para você porque existe algo sobrenatural de Deus na sua vida. Porque você é imagem e semelhança do Pai. Olha para o seu vizinho e vê se ele parece com o Pai. Vê se ele tem um sorriso de Jesus. Vê se ele é imagem e semelhança de Deus. Vê se a unção de Deus está na vida desse irmão aí. Eita, Jesus. Irmãos, existe a presença gloriosa na sua vida. Se você soubesse o dúmis de Deus que existe dentro de você. Se você soubesse, mulher e homem, jovens, o poder sobrenatural de Deus que você carrega dentro de você. Muita coisa já teria mudado na sua vida. Aleluias. Use aquilo que Deus te deu, as armas que Deus te deu. Use o poder que o Espírito Santo te deu. Porque a luta não é contra o sangue, né? Contra a carne. Sabe, meu irmão, existem lutas que você não vai vencer com suas forças. Existem lutas, existem tempestades que você não vai vencer em pé. Mas de joelho. Quem já viu tempestade de areia? Em filme, em televisão, qualquer coisa. Que a tempestade de areia quando vem, né? Você acha que se você ficar com o peito aberto ali, você vai passar essa tempestade? O pessoal no deserto, quando vem aquelas tempestades de areia, eles se abaixam ou se cobrem, eles se agacham, eles deitam para que a tempestade passe, para que essa tempestade não atinja eles. Sabe, irmãos, existem lutas que você vai ter que se ajoelhar, que você vai clamar, que você vai ter que deitar na presença de Deus. E muitas vezes você não vai ter força nem para orar. Mas suas lágrimas vão dizer muito a seu respeito. E Deus vai colher as suas lágrimas. Através das suas lágrimas, Deus vai começar a fazer algo sobrenatural na sua vida. Porque tem promessa de Deus na sua vida. Você tem um propósito. Você tem algo sobrenatural de Deus. Irmão, você é especial. Jesus tem ciúme de você. Não se venda por qualquer coisa. Toda vez que você pensar em vender, pensar em negociar algo que você tem, o diabo sempre vai querer pagar algo, pagar por ele. Mas diante de Deus, você é inestimável, você não tem valor. Você é especial. Aleluia. Porque não adianta, irmão, nós queremos buscar algo que nos separa da presença. Talvez tem irmãos que falam assim, pastor, né, ora por mim, é, para me arrumar um emprego, né, eu arrumei um emprego aí, só que eu trabalho de segunda a segunda, trabalho no domingo, não vou participar do culto, não vou participar da célula, é algo de Deus. Ah, eu estou num relacionamento aí, estou numa corte aí, só que, de repente, você já não começa a participar mais da célula, não vem mais no, nas reuniões, já começa a negociar. Irmãos, é de Deus. Deus coloca algo na sua mão para você ficar longe dele. Deus te dá algo para você separar da presença dele. Sabe, irmãos, todo pai sempre vai querer seu filho perto. Porque o pai é protetor, a mãe é protetora. Por mais que você tenha filho, um dia ele vai se casar. Todo dia você vai querer falar com ele. E como que você está? Está bem? Vem visitar o papai no final de semana. Você vai para lá, você se importa, você liga. Como que estão as coisas? É ou não é assim? É sim a preocupação. Por mais que seu filho ou sua filha esteja em boas mãos, a mãe e o pai sempre se preocupam. Isso é algo natural da mãe. O pai é menos, né, parece, né? Ou não? Você sai num parquinho, você vai no aniversário, né? O pai está na roda lá conversando com os amigos, da mãe fala assim, coisa do moleque ou da menina. De repente o pai conversando e caça o moleque, a menina, cadê? Da mulher de longe, ó. Tá lá, né? Você não está olhando. Por mais que a mãe deixa o pai cuidando da criança, mas a mãe sempre está de olho. Não é porque o pai não é responsável, não, tá? Mas a mulher é atenta. Ontem nós fomos, eu fui na loja com a minha esposa, e foi eu, meu bebezinho de colo, né, o Ravi, o meu filho maior, o João, 9 anos, e minha menina, 2 anos. Daí minha mulher falou assim, cuida dessa aqui. Lá na Tecelagem Avenida, ali do centro. E ela com a criancinha no colo foi lá pagar, pegou uns negócios lá, nós fomos no aniversário, comprou um presente e comprou uns negocinhos lá, porque mulher nunca vai comprar só uma coisa. Esquece isso aí, se for comprar, não compra, ela vai sempre comprar mais. Ah, vamos no centro comprar uma blusa, eu tenho que, né, escolher um presente. Ah, isso aqui é bonito, também quero levar para ele. Aí, eu tenho que comprar uma bota, estava brincando com ela assim, de repente, não sei o que me ligou, mandou uma mensagem, eu respondendo. Eu vi, cadê a menina, cara? Eu falei, rapaz, cadê a menina e minha mulher com a criancinha enquanto meu guri, de repente, ela veio para aqui, aqui você não cuida direito, não, que ela estava, eu estava lá na frente, eu falei, meu Deus, e eu de longe, eu estava brincando com ela, só que eu vi ela de longe, só com o pescocinho assim, falei, ah, olha como que é a mulher, né? Ou seja, nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser cuidadosos, para que possamos, não podemos cair nas armadilhas. Irmãos, às vezes uma desatenção é o suficiente para você cair. Às vezes uma coisinha, assim, mínima, é o suficiente para a sua atenção, né, roubar a sua atenção. Às vezes entramos numa linha achando que isso é o melhor para nós, às vezes acabamos indo para o lugar errado. Acabamos caindo em pecado, acabamos caindo em ruína, em desgraça. E nós vamos acostumando demais com o pecado, e achamos que o pecado sim, ele é bom, só que ele é o pecado, é algum cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito aqui? É bom passar o cartão de crédito, né? É ótimo, você nem vê. 6 vezes. 5 vezes. Aí um belo dia, o dia da sua fatura, geralmente vem pelo aplicativo, né? Manda lá, se consegue ver. Ou o correio traz, né, uma cartinha para você, não sei como que é, está sendo assim. Nem você abre lá e você... Tudo isso. Daí você vai perceber, onde que eu passei? Açaí, é não sei o quê, é lanche, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê, e vai indo. É cabeleireiro, é não sei o quê, é bola, é não sei o quê, é espetinho, é McDonald's, é shopping, e vai indo. Eu falei, cara, o mundo que foi passar tudo isso. Sabe, irmãos, o pecado é igual um cartão de crédito. Você vai cometendo, só que um dia a conta chega. Porque o salário do pecado é a morte. Dá vontade de morrer, né? Quando a fatura chega, né? Você liga para sua mãe, não que você gastou tudo isso. O que você comprou? O que você fez? E sempre nós culpamos os outros. Ah, não, pastor, não, eu não queria, né? Mas foi meu parceiro que insistiu. Para, irmãos. Foi ela. Assim como o Adão fez, né? Ah, foi ela que comeu, não foi eu. Mas a ordem é para você cuidar, bonitão. Mas você não cuidou. Sempre culpamos os outros. Irmão, mas não se esqueça, um dia a conta vem e você vai ter que pagar. Mas espera aí, Joilson, mas hoje eu estou na igreja, estou firme, sou um homem cheio do Espírito Santo, e agora? Pergunta para o Senhor. E agora, Senhor? Sabe, irmãos, não dá para negociar, não dá para viver uma vida dupla. Não dá para viver uma vida evangélica aqui dentro e isso aqui lá fora viver outra. Não dá para cantar, chega aqui e louvar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és tudo para mim. Não adianta você querer viver uma vida de intimidade com o Senhor, mas querer ser amante do mundo. Não dá para você querer ter um relacionamento profundo com Deus, mas você querer ser amante de Satanás e seus prazeres lá fora. Deus não divide a sua glória, Deus não divide o seu amor. Ou você há de adorar um, ou você há de adorar outro. Sabe, irmãos, às vezes, pastor, nós oramos, e às vezes tem pessoas vivendo com a vida dupla. Às vezes a presença de Deus incomoda a pessoa, ela chega um belo dia, pastor, é o seguinte, vou sair dessa igreja porque, né, ninguém me ouve, ninguém me ama. Talvez ela está esperando só uma oportunidade, esperando só alguma coisinha, para ela falar assim, ah, eu estou saindo porque a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Na verdade, ela está precisando apenas de uma desculpa. Que o coração dela, o corpo está aqui, mas o coração nunca esteve aqui. O corpo pode estar aqui dentro, mas a alma está lá fora. Sabe, irmãos, eu não vim aqui para julgar ninguém. Eu sou um pecador igual você. Diante do pecado, nós temos um Deus pronto para nos perdoar. A partir do momento que eu e você se arrepender dos nossos pecados. Todo dia o pecado vem, assim como a música do Thales Roberto. Todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho me redimir. Eu escolho, né, buscar essa presença. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero carregar essa cruz. Por mais que seja vergonhoso, muitas vezes, irmãos, muitas pessoas vão julgar você. Ah, você está na igreja agora. Lá vem o crentinho. E por muitas vezes isso vai acontecer por pessoas que estão mais próximas de você, talvez na sua casa, na sua família, pessoas vão julgar você. Lá vem o crente, lá vem o santo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala, Jesus diz, se você negar, me negar diante de mim, você será negado diante do Pai também. Você está disposto, realmente, irmãos, de negar tudo aquilo que o mundo oferece para estar junto com Deus, para estar junto com Jesus. Todos os dias nós ouvimos falar e dizer, Jesus está voltando, de fato está. Mas eu não quero estar aqui, irmãos, eu não quero ficar aqui. Porque a palavra de Deus diz, se não me engano, em Efésios, em Gálatas, que os beberrões, os roubadores, os ladrões, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Porque de fato, todos os dias nós temos que arrepender e pedir perdão para o Senhor. Senhor, Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa. Eu pequei contra Ti. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não suporto mais essas tentações. Irmãos, existem pecados, existem tentações que talvez você não vai conseguir vencer sozinho. Deus sempre vai enviar pessoas para orar por você, te ajudar. Nós temos uma liderança, nós temos um pastor, nós temos discipuladores, nós temos obreiros. Sabe, nem Jesus andou sozinho. Quando Jesus enviou os seus discípulos, de quantos em quantos que foi? De um? De dois ou de três? De dois. Ninguém anda sozinho. Nunca ninguém foi sozinho. Não queira evangelizar alguém sozinho. Ah, não, eu vim para a igreja, né? Eu tinha um relacionamento lá do mundo, né? Agora eu estou firme em Cristo. Só que, pastor, ultimamente meu ex tem me ligado. Eu acho que eu vou lá orar por ele. Pastor, a minha ex está mandando mensagem para mim, chorando, falando que precisa de carinho, precisa ser abraçado. E eu tenho esse amor para abraçar, pastor. Eu vou lá. Confie em mim, pastor. Eu vou sozinho. O anjo de Deus vai me acompanhar. Essa pessoa está solitária, pastor, né, está em depressão, é porque ela mora sozinha na kitnet, né, e os pais talvez estão viajando, né, eu vou lá orar. Essa noite vai ser uma noite de intercessão, de luta. Somos redimidos pela cruz de Cristo. Nossos pecados e fardos necessários. Somos justos diante de Deus pelo sangue vertido na cruz. Aleluia. Irmão, nós somos crucificados em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje somos santos, santificados pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. Mas é para aquele que crê, para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Só que muitas vezes nós achamos que viemos para a igreja, ah, eu estou passando por luta, por tanto desafio, eu não consigo vencer, eu não consigo romper. Irmãos, será que de fato o seu coração realmente está em Cristo? Que tanta essa luta que nunca passa, que deserto que não tem fim. Sim, existem alguns desertos que todos nós cristãos iremos passar, porque lá é a escola do crente. É no deserto que Deus vai mostrar realmente quem você é, e quem que você se tornou e quem que você vai se tornar. É no deserto da solitude onde Deus vai levar você e você vai se perguntar: onde está o meu pastor? Onde está o meu líder? Onde está as pessoas? Não é porque as pessoas se abandonaram, não, é porque Deus permitiu ter um tempo de solitude com você, porque existe algo que Deus quer tratar dentro do seu coração, porque isso vai te matar, isso vai estar te atrapalhando o seu crescimento, irmãos. Existem desafios que às vezes nos competem na nossa vida. Existem problemas na nossa vida que isso vão servir de degrau para o seu crescimento espiritual. Sabe, irmão, existem coisas que nós passamos na nossa vida, é para que você tenha experiência, para que você crie raiz suficiente para suportar as tempestades da vida que vão vir sobre a sua vida. Não seja apenas um cristão que esteja com a sua casa alicerçada na areia, não, mas seja um cristão que esteja com a sua casa alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Tempos difíceis nós estamos passando, sim. Estamos passando, irmãos, sim, por tempos difíceis. Muitas coisas ainda vão acontecer. Muitas coisas piores vão acontecer. Muitas coisas estão acontecendo. Isso tudo é bíblico. Se você olhar para a nossa política, se você olhar para o nosso Brasil, se você olhar para o mundo, se você olhar para a educação, se você conseguir olhar um pouco pelo reino espiritual. Tem dia que estamos sendo massacrados, não dá vontade de orar, não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de fazer isso, não dá vontade de fazer aquilo. Mas isso, irmãos, é algo sobrenatural que nos impulsiona e nos dá força para buscar a presença de Deus. Mas em meio à tempestade, Deus está levantando homens com coragem, homens e mulheres que têm fé de sair do barco e caminhar sobre as águas. Porque Deus tem um propósito para você, é que você experimente o sobrenatural de Deus, algo que você nunca experimentou. Deus vai fazer você experimentar algo sobrenatural na sua vida, e você vai ser testemunho vivo daquilo que realmente Ele preparou para você ser. Aleluias! Você vai ser alguém marcado para essa geração. A geração seguinte vai dizer: eu estou aqui porque fulano e ciclano ministrou na minha vida. Eu estou aqui porque um dia alguém teve fé de orar pela minha vida. Eu estou aqui porque um dia tiveram homens e mulheres que foram heróis da fé. Porque eu estou aqui porque homens e mulheres me impulsionaram a estar aqui. Aleluias! Corra com perseverança na corrida da vida, irmãos. O importante é você chegar. Não importa se você chega em primeiro, segundo, terceiro, não. O importante é você não desistir, mas você permanecer. Ah, mas fulano está caminhando, eu não. E por muitas vezes, irmão, nós entramos num colapso de desânimo espiritual. Eu vou parar, vou abandonar tudo, eu não quero mais fazer parte dessa igreja, eu vou para outra igreja lá, né? Eu não posso sentar, não posso fazer nada, eu vou só ouvir o culto, né? É o suficiente para mim. Você que pensa. Persevere. Se você soubesse o quanto de pessoas estão olhando para você. Pessoas talvez que muito te julgaram você lá no passado, olham para você. Se você soubesse quantas pessoas dependem da sua fé, da sua oração, do seu sorriso, da sua perseverança, da sua força. Talvez essa pessoa não está aqui, irmãos. Essa pessoa está lá fora olhando para você. Se você soubesse o quanto essa pessoa admira você, eu vou, se você não pararia. Talvez essas pessoas estão por um fio de entregar a sua vida a Jesus. Sabe por quê? Porque você nunca desistiu. As suas lutas são grandes. Você já passou por momentos muito difíceis. E essas pessoas às vezes se perguntam: como que essa pessoa consegue? Por tantas lutas, por tanto desprezo, por tanta vergonha que ela passou, mas nunca negou a fé, sempre permaneceu firme, sempre vigilante, nunca abandonou aquilo que Deus colocou no coração. Jesus já demonstrou que é possível correr e olhar firmemente para Ele, nos fortalecer e perseverar. Que a dificuldade você tem de enfrentar essa corrida, Irmãos, o que tem tentado parar a sua caminhada? Qual tem sido o maior peso na sua vida? O que está impedindo você de caminhar, de participar, de se envolver, de se entregar realmente, totalmente em Cristo? Sabe, irmãos, muita coisa não aconteceu na sua vida ainda, porque você não entregou totalmente aquilo que Deus sempre quis. Você não entregou seu Isaac. Não entregamos porque às vezes estamos com medo, não temos fé, não temos confiança. E Deus fala assim: entrega, que eu te dá algo grande. Estamos acostumados apenas com um copo d'água nas nossas mãos, achamos que é o suficiente. Sabe, irmãos, mas Deus tem um oceano inteiro para você mergulhar. Às vezes nós molhamos nossos pés, achamos que é o suficiente para acessar a nossa sede. Só que o Senhor disse: se você tomar essa água, você nunca mais vai ter sede. Se você mergulhar, você vai ser transbordado do meu amor. Se você realmente mergulhar, você vai realmente transbordar dessa graça. E às vezes nós ficamos com medo, irmãos, de mergulhar, de se entregar realmente, porque nós temos vergonha do Evangelho, nós temos vergonha de andar talvez com a Bíblia debaixo do braço, de pegar um ônibus, de entrar com a Bíblia debaixo do braço e falar do amor de Jesus. Nós temos vergonha às vezes, irmãos, num belo domingo, no almoço de família, nós temos vergonha de orar pelo alimento. Alguém chama você: ó, irmão, vamos orar. Ah, não, hoje não. Ou na sua consciência, você vai: tomara que não chame eu para orar. Tomara que o pastor não me escala para dar a palavra do dízimo. Eu ministrar célula, Breno, para quê? Eu falar do amor de Jesus e eu orar por alguém? Só que você é fruto de oração, você é fruto de intercessão. Alguém não se envergonhou de clamar por Jesus pela sua vida? Alguém não se envergonhou de carregar aquela cruz e seguir Jesus? Alguém nunca se envergonhou de estar na madrugada e fazer um propósito, um jejum pela sua vida? Alguém nunca se envergonhou de ir lá na sua casa, de ajudar você a resolver seus problemas, de orar com você? Alguém nunca se envergonhou de ligar para você, mandar uma mensagem para você? Alguém nunca se envergonhou? Pergunta para seu vizinho: você se envergonha? Porque o nosso alvo é Cristo. Em 1 Coríntios, né? 2 Coríntios, diz que nós somos nova criatura, as velhas coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo, né? O nosso alvo é Cristo, mesmo a imagem do Filho de Deus, né, na terra. Jesus nos ajudará até o final, pois Ele é autor consumador. Aleluia. Tudo foi feito por Ele. Sua obra está consumada, está realizada. Irmãos, no Antigo Testamento, lá só apenas alguns falavam com Deus, mas a partir do momento que Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje você tem o Espírito Santo, hoje você tem uma unção e a presença de Deus sobre a sua vida, porque hoje você foi escolhido para adorar o Senhor. Hoje você é um adorador. Não existe barreira que impede você de adorar Ele. Nada pode parar um adorador, nem o céu, nem a terra, nem o confio, nem o porvir. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Você tem buscado, irmãos? Talvez você tenha um chamado dentro do seu coração grande. Você diz assim: eu quero servir ao Senhor. Sabe? Sabe como que você vai servir ao Senhor? Diga para o seu vizinho: servindo a você. Você vai manifestar o reino de Deus servindo o seu irmão que está do seu lado, orando por ele, amando a ele, perdoando a ele, estando junto com ele, e por muitas vezes carregando a cruz com ele, porque as minhas lutas são as suas lutas, a minha tristeza são a sua tristeza. Juntos iremos se alegrar, mas não a alegria passageira, mas uma alegria eterna. Não a alegria que o mundo dá, mas uma alegria que Jesus tem, que é o Espírito Santo vai trazer e transbordar sobre o seu coração. Uma alegria verdadeira, uma alegria que não se compara às drogas, às bebidas, à prostituição, às mentiras, ao pecado, não, mas uma alegria que é verdadeira, que o Senhor tem dado para mim e para você. Sabe, irmão, a minha luta é a sua. Quando eu me alegro, você vai se alegrar. Quando você alegra, vai ser a minha alegria. Se você conquistou algo, eu vou celebrar junto com você. Se você estiver triste, eu vou ficar triste junto com você também. Se você estiver em luto, nós estamos em luto. Se você estiver em festa, nós estaremos em festa. Por muitas vezes, né, pastor? Às vezes você vai ver o seu pastor estar ministrando, talvez aqui de manhã, um culto para casais, ministrando o amor, né, falando sobre aliança. Talvez, de repente, ele é convidado, ao final da tarde, do dia, às 2 horas, 3 horas, ministrar um culto fúnebre. Talvez ele está ali ministrando, com tristeza no coração. Mas à noite ele tem uma mensagem falando sobre a cruz, sobre o amor de Deus, sobre a unção. Percebe, irmãos, que às vezes nós temos que andar não conforme a nossa vontade, mas conforme aquilo que Deus preparou para nós. Muitas vezes assim, às vezes você vai conversar com o irmão, ele está alegre: ó, pastor, ah, que bênção, comprei um carro, fui abençoado. Você vai orar por ele: ó, Senhor, obrigado por honrar a vida desse irmão. Mas de repente você vai para outro discipulado, reunião, e ali foi: ó, pastor, ora porque meu pai está na UTI, vamos orar. E ali você já faz outro tipo de oração, né, de cura. De repente você recebe uma ligação, o casal está em pé de briga, você tem que ir lá apartar e aconselhar. Você vê que são totalmente algo diferente. E às vezes, irmão, isso não nos envergonha, isso é prazer. Isso é prazer de você estar aqui. Talvez, se você não estivesse aqui, onde você estaria num belo domingo como esse? Assim, no Faustão. Ah, eu sei lá, eu estaria bêbado por aí no bar. Ou eu estaria fazendo outras coisas. Não, mas o Senhor se resgatou para estar aqui. É por isso que nós temos que trocar a nossa alegria passageira, a alegria do mundo, né, pela vergonha da cruz. Seria vergonhoso demais defender a palavra de Deus, né, que está ultrapassada. Seria vergonha demais para o aniversário fazer uma oração de Deus agradecendo pela vida do colega de trabalho. Seria vergonhoso demais dizer que contribuímos com a igreja, né, com os dízimos, igual o irmão falou aqui. Irmão, você tem prazer de falar aquilo que Deus tem, você tem feito em Deus? Você compartilha das bênçãos de Deus sobre sua casa, seu trabalho? Ou você tem vergonha? Você sente vergonha de andar com sua Bíblia debaixo do braço? Você tem vergonha de, talvez, quando suas amigas chamam você para ir na casa dela ou passear no shopping, você falar do amor de Jesus? Ou confrontar essa pessoa em amor, falando que o pecado não é bom, que a prostituição não é bom? sabe, irmão, se realmente nós amamos, nós confrontamos, se realmente nós amamos, nós queremos o bem para essa pessoa. Porque existem muitas pessoas, amigos, pessoas que nós conhecemos, que estão entrando e caminhando pelo caminho errado, e muitas das vezes nós olhamos e deixamos isso perceber a passar. Nós estamos sendo compactuado com o pecado, com os erros dos outros. Temos, às vezes nós deixamos de falar: ó, meu irmão, não, isso não é bom para você. Ó, irmão, isso não é legal para você. Entramos naquela convicção: não tem nada a ver, isso é normal. Tudo é normal, pastor. Deixa o mundo entrar dentro da igreja, é normal. Não, mas a igreja tem que fazer do jeito que eu quero. A igreja, pastor, peraí, eu fui ensinado assim, tem que ser de assim. Irmão, quando você entra numa empresa, você faz do seu jeito? Quando você casa, é do seu jeito? É? Eu vou fazer do meu jeito, porque mamãe me ensinou assim. Meu irmão, você vai arrumar a briga. Não, eu vou fazer assim, né, Breno? Porque você não manda em mim, você me contratou, porque sabendo que eu trabalho assim, mas não fazer do seu jeito. Nós queremos, às vezes, irmãos, não, entrar numa alta aceitação. Não aceito o pecado, não aceito o erro, não aceito a prostituição, não aceito. Não! Nós temos que ser cristão contra a mão do mundo, por mais que muitas vezes você vai passar vergonha. Você está disposto? Meu Deus, me livre, eu tenho vergonha, né? Você tem vergonha do seu chamado? Você tem vergonha do seu ministério? Você tem vergonha do que você é em Cristo Jesus? Você tem vergonha de compartilhar? Você tem vergonha de orar em público? Muitas vezes a gente fala assim: ah, irmão, vamos orar pelo lanche, vamos orar pela família. Ah, não, era você, né? Eu não quero orar, não. Gostaria de chamar o ministério de louvor? Estamos encerrando já. A cruz custou a Jesus tudo, o que ele era e tudo e tinha, como o decreto dos governadores. A vergonha da cruz não é para você pregar suas coisas e parar de fingir ser um cristão. Fingir de estar no corpo de Cristo, por muito fácil é ser cristão na igreja. Quero ver se tornar, né, a honrar a cruz, o que Jesus ensinou. Gostaria que você ficasse de pé.